Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agora, voltando àquilo que nos interessa, que é efetivamente falar sobre as políticas de habitação, os instrumentos que estão em curso e as respostas que são dadas, nós estamos, obviamente, disponíveis, já o disse no início e volto a reafirmar, estamos disponíveis para avaliar aquilo que são as propostas que foram apresentadas no âmbito da apreciação parlamentar. Obviamente, aqui já é um trabalho do Parlamento, mas se nos quiserem também ouvir as nossas opiniões, obviamente estamos disponíveis para as discutir. É importante reforçar, e nós sabemos que o trabalho e as propostas que são apresentadas é com o objetivo central de tornar eficaz a política pública de habitação, e isso é algo que nos une efetivamente. É dar habitação a todos, e esse é um objetivo. Falamos não apenas das famílias mais carenciadas, da habitação social. É importante, é um foco importante da política pública de habitação e também uma resposta para a classe média e para aquilo que são as necessidades evidentes no nosso país. Portanto, da nossa parte, esse é o grande compromisso, é que continuaremos a trabalhar naquilo que são as políticas públicas em curso, que não iremos suspender o nosso trabalho em função do menor ou maior avanço daquilo que são as políticas. Todos nós gostaríamos que a política de habitação se resolvesse de um dia para o outro. Infelizmente, temos um ânus muito grande daquilo que foi o passado. O passado também responsabiliza o Partido Socialista de completa desresponsabilização daquilo que era o direito à habitação enquanto pilar fundamental do Estado Social, mas felizmente, assumindo essa responsabilidade, neste momento também assumimos o investimento, assumimos a falta de celeridade na resposta, mas assumimos a resposta, e o que interessa aqui é assumir que em conjunto continuemos a trabalhar, continuemos a formar instrumentos que sejam efetivamente eficazes na proteção do direito à habitação, e daqui a um ano, ou daqui a um mês ou dois, quando voltarmos a debater a habitação, reforcemos sempre esta nossa perspectiva conjunta de trabalhar em prol de um direito fundamental como é o direito à habitação, que no final de contas é isto que interessa e era isso que deveria interessar a todos os partidos no Parlamento e que interessa ao Governo, é fazer políticas robustas, trabalhar nelas e não desprezar o trabalho feito, não desprezar aquilo que é a vontade de dar resposta a toda a população, desde as famílias com menores rendimentos à habitação social até ao arrendamento acessível. É importante que se diga a toda a população, e connosco podem contar com isso, podem contar com o nosso empenho nesse sentido, de encontrar respostas e não de demagogia barata, de encontrar apenas problemas e pôr em causa aquilo que é feito, porque não é esse o nosso caminho, não é esse o nosso compromisso, não é essa a nossa responsabilidade, nem deve ser, penso eu, a do Parlamento.
Muito obrigado, Secretária de Estado. Informo que durante este debate deram entrada propostas de alteração ao decreto de lei apresentadas pelo PCP e pelo BE, que baixarão à Comissão para apreciação e votação. Vamos agora passar ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, que é a apreciação conjunta do projeto de resolução 784/14 do CDS-PP. Tem por título colocar a crise humanitária e o problema do terrorismo vivido em Moçambique nas prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e do projeto de resolução 769/14 do PAN, que recomenda ao Governo a mobilização da comunidade internacional no sentido de travar os crimes perpetrados contra a humanidade em Moçambique. Para apresentar o projeto de resolução do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o Sr. Deputado João Pinho de Almeida deve estar mesmo a entrar, portanto pedia-lhe consideração da Câmara segundos. Por cerca de 30 segundos ou um minuto, que ele deve estar mesmo a entrar. Muito obrigado.
Muito bem. Srs. Deputados, não saiam do vosso lugar. Se não houvesse oposição... Se não houvesse oposição do CDS nem de ninguém, poderíamos dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, que apresentaria já o projeto de resolução do PAN e iniciaríamos os trabalhos. Portanto, Sra. Deputada Inês Sousa Real, se não se importa, apresentará o projeto de resolução do PAN. E depois daremos a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No mês em que celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, não poderíamos deixar de trazer aqui um assunto de suma importância neste âmbito, como é o caso da situação absolutamente dramática que vive a população de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Consideramos fundamental que Portugal dê o exemplo na consciencialização para a intervenção humanitária nesta situação, não apenas pelos valores humanitários e o dever moral que nos pauta nesta matéria, mas sobretudo pela relação especial de proximidade que existe entre Portugal e Moçambique, ambos partes da comunidade dos países de língua portuguesa. A situação em Moçambique é extremamente grave, conforme relatam a imprensa internacional e as organizações não-governamentais. Além da população aterrorizada diariamente com assassinatos levados a cabo com extrema crueldade e o desaparecimento de um elevado número de crianças que são raptadas por grupos terroristas e cujas denúncias nos dizem sujeitas até a violações e casamentos forçados, a Amnistia Internacional estima ainda que cerca de 350 mil pessoas correm agora ao risco de passar fome naquele país, pelo que não podemos esperar mais tempo para intervir e mobilizar a comunidade internacional para este flagelo que já fez 500 mil de refugiados. A comunidade internacional e Portugal não deve demorar tempo a agir, nem seria justificável perante as populações portuguesas e moçambicanas que não fizéssemos chegar um sinal claro de apoio e solidariedade para com todos os afetados e na efetiva concretização de ações que visem atingir esse objetivo. Também não podemos falhar na total e absoluta condenação de todos os atos de assassinato, de tortura e de violência que têm acontecido naquele país e no total repúdio das organizações que predam os seres humanos mais frágeis e desprotegidos nas zonas mais vulneráveis do mundo, embora, curiosamente, uma das zonas mais ricas em gás natural e pedras preciosas. Região esta já fustigada por desastres naturais, crises económicas, como neste caso, agravando de forma inaceitável o sofrimento humano. Com a certeza de que sempre agiremos em conjunto para recriminar estas práticas e prestar auxílio a todos os povos em dificuldade, perante ataques e violações de direitos humanos, não podemos também deixar de refletir sobre o sofrimento que podemos evitar se agirmos com antecedência, procurando evitar que estas situações atinjam também as proporções. É este mesmo sofrimento, desespero e fome de milhares de pessoas em Moçambique que nos faz não ficar indiferentes nem minimizar este drama humanitário, sob pena de assumirmos a cumplicidade com os crimes hediondos que neste precisamente estão a ser cometidos. Se o mundo se vê hoje a braços com uma situação extremamente complexa provocada pela Covid-19, que nos mobilizou a todos de forma solidária, há de facto quem esteja numa situação muito mais complexa e que tenha visto movimentos extremistas a aproveitarem-se desta situação global para fazerem avançar as suas agendas e cometerem crimes contra a humanidade que não podem ser tolerados pela comunidade internacional. É por isso mesmo que o PAN apresentou esta iniciativa para que se recomenda ao Governo que, através dos diversos canais diplomáticos, interceda junto da comunidade internacional no sentido de serem promovidos todos os esforços necessários que ajudem a travar estes crimes contra a humanidade que estão a decorrer em Moçambique e socorrer assim as populações afetadas no sentido de restabelecimento da paz e do apoio às populações. É o que nos espera aos valores humanitários que pautam o nosso país e é o que nos espera também o nosso povo irmão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, para apresentar o projeto de resolução do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sublinhar que o CDS trouxe esta questão e pediu o agendamento desta matéria para esta sessão de hoje por uma razão que é facilmente perceptível. A questão na província de Cabo Delgado e no norte de Moçambique é uma questão que tem, obviamente, uma dimensão global e uma dimensão à escala global e internacional. A situação é absolutamente dramática, como aqui foi dito. Nós estamos a falar de qualquer coisa como um número superior a 2 mil assassinatos, 2 mil pessoas mortas, e podemos estar a falar de um número muito próximo, já hoje, do 500 mil de pessoas deslocadas ou refugiadas em função desta crise. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de uma organização terrorista, estamos a falar de terrorismo, de uma células ligadas ao Daesh, e portanto é disso que estamos a falar, e de ataques sistemáticos que, em alguns casos, levam ao rapto de dezenas de jovens e de crianças que depois são sujeitos a todo o tipo de sevícias. Isto tem uma implicação internacional, como disse, e eu creio que nós, Portugal, não podemos esquecer que, recentemente, os Estados Unidos da América se quiseram assumir como parceiro privilegiado para esta matéria e que a própria Moçambique oscila entre o pedido de apoio à Commonwealth ou a outra qualquer realidade. Ora, nós perguntamos, o secretário-geral das Nações Unidas já o disse, o português António Guterres, e bem, e nós, Portugal, devemos perguntar então e a União Europeia? Então e a União Europeia? Porque a União Europeia tem aqui uma relação especial que é obviamente tratar-se de um Estado que tem não só a mesma língua, mas uma relação de irmandade e uma relação histórica e de laços históricos com Portugal que são obviamente indesmentíveis e isso implica uma responsabilidade, na nossa opinião, da União Europeia. Deixar claro que isto não é uma questão religiosa. Do que estamos a falar não é de uma questão nem de um conflito religioso. De resto, os líderes das várias comunidades, designadamente os líderes da comunidade islâmica, são os primeiros a pedir ajuda e auxílio. Estamos a falar de terrorismo e de terrorismo violento, agressivo, que está a causar este problema. Do ponto de vista português, do ponto de vista até da Cplp, e tendo a Cplp as limitações que nós conhecemos nesta matéria e neste campo de atuação, o que é que Portugal pode fazer? Portugal pode ajudar a colocar nos fóruns internacionais. E eu termino, Sr. Presidente, chamando a atenção para uma coisa, que é a diferença que há, por exemplo, é evidente que uma morte é uma morte. E, portanto, um cidadão que é esfaqueado numa rua de Paris, ou de Bruxelas, ou de Londres, é uma morte. E, portanto, em valor, é sempre uma morte e é sempre um ato inaceitável se ele for vítima do terrorismo. Mas reparem na diferença que há entre a atenção internacional e a atenção mediática a um qualquer atentado cometido em solo europeu e o escândalo que isso provoca no ponto de vista internacional e centenas ou milhares de pessoas a serem mortas nos mesmos termos por organizações terroristas em Moçambique. É isso que nós não podemos permitir. Esta atenção tem que ser igual, tem que ser maior, tem que ser uma preocupação real. A União Europeia tem mecanismos de estabilização, de paz, de segurança em relação à relação entre a União Europeia e a África. Portugal vai assumir a presidência e, portanto, o que nós propomos é que Portugal coloque claramente esta matéria na agenda da presidência europeia e o que nós pedimos aqui hoje ao Parlamento é um apoio inequívoco a que Portugal e o governo português, o apoio parlamentar, o respaldo parlamentar, a que isto seja um tema importante da próxima presidência da União Europeia assumida pelo governo português. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Que há mais dois meses neste hemiciclo, um debate antes do Conselho Europeu, disse ao Primeiro-Ministro que era urgente a resposta da União Europeia ao conflito em Moçambique e Portugal devia liderar esse processo. Mas para além da muito recente visita do Ministro da Defesa a Moçambique, eu não vi nada mais a ser feito sobre esta matéria, apesar dos avisos, apesar das notícias frequentes que a todos preocupam e a todos chocam. Moçambique pediu oficialmente ajuda humanitária e militar à União Europeia porque não consegue travar a escalada de grupos armados que estão a espalhar o terror na zona norte do país. Portanto, espero que alguns à esquerda não venham agora dizer que ajudar Moçambique é uma nova forma de imperialismo ou colonialismo, quando não é mais do que humanismo. E há um país que nos é próximo, membro da Cplp, com milhares de mortos e centenas de milhares de deslocados a pedir-nos ajuda. E estou certo que ninguém nesta casa deseja mais mortes de pessoas, mais abusos de direitos humanos e mais destruição de infraestruturas. Por isso, para a Iniciativa Liberal é claro que Portugal e a Europa têm o dever de ajudar Moçambique, usando os devidos canais diplomáticos, incluindo a relação com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Portugal deve liderar este processo, especialmente agora que assumirá a presidência do Conselho da União Europeia. Liderar é isto, tomar iniciativa a nível europeu, a nível global, correr riscos em nome dos direitos humanos de todos os moçambicanos. Por isso, a Iniciativa Liberal irá votar a favor das propostas aqui hoje apresentadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, Srs. Deputados. Esta matéria é evidentemente fundamental. É fundamental para o país. Porque